Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla é comemorado em 30 de agosto. A esclerose é uma doença neurológica, crônica e autoimune que atinge 30 mil brasileiros. Como ainda existe muita desinformação sobre essa doença, que faz com que seja estigmatizada, vamos esclarecer aqui neste podcast quais são os seus sinais, sintomas, tratamentos e falar um pouco sobre a situação dessas pessoas agora na pandemia. Eu sou Carles Carmiliati e para esse bate-papo convido o professor do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Marco Aurélio Lana. O professor também coordena o CIEM, que é o Centro de Investigação em Esclerose Múltipla de Minas Gerais. Olá, professor! Seja muito bem-vindo aqui no Saúde Consciência. Para iniciar, acho que o senhor poderia explicar, em linhas gerais, o que é a esclerose múltipla, aí para quem não conhece ainda.
A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante autoimune, quer dizer, o organismo fabrica anticorpos contra a sua própria mielina, contra o sistema nervoso, levando a múltiplas lesões no cérebro e na medula espinal e no nervo óptico. É por isso que chama múltipla, porque há múltiplas lesões em diferentes partes do sistema nervoso. Ela acontece, melhora e depois voltam novas crises repetidamente.
É uma doença mais rara de acontecer, professor?
É uma doença rara. E depende muito de raça, da região geográfica onde a população vive. Aqui no Brasil, nós fizemos um trabalho de prevalência da doença em Belo Horizonte. E nós conseguimos um número de 18 pessoas doentes por cada 100 mil habitantes de Belo Horizonte. Então, é bem raro no Brasil, 18 por 100 mil. Mas em alguns países chega a 200, a quase 300 pessoas por 100 mil habitantes. E a principal causa de incapacidade em pessoas jovens é a esclerose múltipla em países desenvolvidos, na Europa e nos Estados Unidos.
E o senhor falou que depende muito da raça e região onde a pessoa vive. Então, qual seria o perfil dessa doença?
Essa é uma pergunta interessante. São pessoas, em geral, brancas, caucasianas, né, tem maior possibilidade de adquirir a doença. Pessoas jovens, a doença acontece principalmente entre 20 e 45 anos, mais ou menos, e mulheres, há uma prevalência, uma predominância no sexo feminino, 4 mulheres para cada um, então é bem mais predominante no sexo feminino.
E existe alguma explicação, professor, sobre o porquê desse perfil de acometer mais as mulheres, por exemplo?
Sim, é muito interessante isso, porque isso é um fenômeno hormonal, por causa das diferenças hormonais, as mulheres são mais afetadas. E é bastante interessante nesse aspecto hormonal, porque na gestação, as mulheres, em geral, melhoram da doença. É muito interessante que do período gestacional, o número de crises ou de ataques da doença diminui bastante. Na época do parto, próximo ao parto, logo depois do parto, o número de crises pode aumentar. Então, existe uma relação muito estreita, muito íntima entre as crises da doença, os ataques da doença e fenômenos hormonais que acontecem nas mulheres.
Entendi, professor. Então, tem aí essa questão hormonal, mas também depende da genética para que a doença se desenvolva?
Sim, na verdade é uma concomitância de fatores. Existe uma predisposição genética, então um gene que coloca a pessoa mais suscetível à doença, e existem fatores também ambientais, por exemplo, infecções, uma infecção por um vírus chamado Epstein-Barr, esse vírus predispõe então à doença, e também a vitamina D, o sol é bastante importante na prevalência da doença, em países com menos insolação, né, menos quantidade de luz solar, a doença é mais prevalente. Isso porque tem uma relação com a vitamina D. As pessoas que têm menos vitamina D podem ser mais suscetíveis ao início da doença. Então, são pessoas predispostas geneticamente que, quando expostas a determinadas condições ambientais, desenvolvem a doença.
Muito interessante isso que o senhor falou, professor, porque a vitamina D, então, seria até um fator protetivo, né?
Na verdade, a vitamina D tem um papel assim imunoprotetor. Então, se a pessoa tem uma quantidade menor do que é recomendada no sangue de vitamina D, pode ficar mais predisposta a essa doença.
E o diagnóstico precoce é a melhor forma de tratamento da esclerose múltipla. E quais são os sinais que essa doença pode dar ainda no estágio inicial?
A doença, como chama múltipla, que significa múltiplas porções no sistema nervoso. Qualquer parte do sistema nervoso pode ser afetada. Mas a gente sabe quais são as partes mais comuns que são afetadas. A parte motora é bem afetada no início da doença, então a pessoa tem uma diminuição de força, um braço, uma perna, começa com um pouco de dificuldade para andar. Fenômenos sensitivos, como por exemplo dormências, sensação de formigamento, também no braço, na perna, no rosto também, esses fenômenos são comuns no início da doença. E muito comumente também problemas visuais. As pessoas notam que nós chamamos de neuritis ótica, que é a inflamação do nervo óptico, é o acometimento do nervo óptico pela doença. Então a pessoa nota um embaçamento, uma turvação da visão, uma mancha no centro da visão. Então também é um fenômeno comum. Às vezes também alterações de esfíncter, controle do esfíncter, principalmente urinário, as pessoas ficam com maior vontade de ir ao banheiro toda hora, tem que ir ao banheiro com frequência e rapidamente, porque senão pode perder um pouco de urina na roupa. Então também esse é um fenômeno comum no início da doença. Então é bastante variado, mas são principalmente os fenômenos motores, né, as fraquezas, os fenômenos de sensibilidade, dormência, formigamento, queimação numa parte do rosto, ou os problemas visuais, são os mais frequentes cometer no início da doença.
Professor, o senhor falou de esfíncter. Só para explicar para nossos ouvintes o que seria.
Esfíncter. Então, é o controle, é o que controla no nosso corpo a emissão de urina. Segurar a urina, por exemplo, nós temos um esfíncter que não deixa perder a urina da nossa bexiga, só quando nós vamos urinar que nós relaxamos o esfíncter e a urina passa. Então, esse é um controle neurológico da espinha, a medula que controla o esfíncter. Então, quando existe uma lesão na medula espinhal, pode haver, então, uma perda do controle do esfíncter e a pessoa ter dificuldade realmente para manter ou segurar a urina.
E a gente comentou aqui sobre os primeiros sinais, né? E quando a pessoa consegue identificar esses sinais, ela precisa procurar qual especialista?
Esse é um ponto bastante importante, porque o diagnóstico precoce, quanto mais cedo é feito o diagnóstico, a possibilidade de tratamento da doença é melhor e as pessoas também têm um melhor prognóstico. A evolução da doença, quando tratada mais precocemente, é melhor. Então, é muito importante que as pessoas que sintam algum problema, um problema na marcha, um problema para andar, uma fraqueza no braço, numa perna, uma dormência, um problema visual, procure imediatamente um serviço médico e um neurologista, porque essa é uma doença do sistema nervoso, então precisa ser visto por um neurologista. E mesmo dentro, como isso é bastante complexo, a medicina hoje é bastante complexa, muito profunda e necessita especialização, dentro da própria neurologia há áreas específicas, são aqueles profissionais que lidam com as doenças chamadas desmielinizantes. Então existem hoje especialistas em esclerose múltipla, em neuroimunologia, em doenças dessa natureza. Então, as pessoas devem procurar os médicos especialistas. E nós temos na Faculdade de Medicina, né, no Hospital das Clínicas, no Hospital São Geraldo, na verdade, o Centro de Investigação de Esclerose Múltipla, um centro de, não só de pesquisa, mas de tratamento da doença, onde nós tratamos mais de 2.000 pessoas de todo o Brasil que nos procuram com essa doença, com suspeita dessa doença, para que a gente possa fazer o diagnóstico e o tratamento mais adequado dessas pessoas.
E falando sobre tratamento, a pessoa que é diagnosticada com esclerose múltipla consegue ter uma vida normal? Ou ela é progressiva, que piora com o tempo?
A doença, a natureza da doença, é uma doença inflamatória, que tem um componente inflamatório que ocasiona os ataques. Então, toda vez que a pessoa tem um processo de inflamação no sistema nervoso, ela tem um que nós chamamos de surto ou ataque da doença. Então, é uma fase aguda que a pessoa sente realmente a fraqueza, ou problema da diminuição da visão, ou problema de sensibilidade, dormência, formigamento no corpo, coisas dessa natureza. Esse é um ataque, um surto da doença. Mas a doença também, além de ser inflamatória, de causar esses ataques, a doença tem um componente degenerativo, que é progressivo, e a pessoa vai piorando gradativamente no curso do tempo, durante anos. É uma doença crônica, né, por muitos anos, mas a pessoa tende a piorar no curso desses anos. E hoje nós temos tratamento, né? Nós temos tratamento tanto para a fase aguda da doença, quanto remédios realmente que diminuem um pouco a progressão dessa doença.
Mas professor, vamos supor que a pessoa foi diagnosticada com 20 anos, lá para os seus 50 anos. Como essa pessoa vai estar? Ela vai ter algum comprometimento?
Olha, é pouco provável que a pessoa esteja completamente normal, porque 30 anos de doença, não é, realmente leva a alguma sequela, a alguma incapacidade. Mas há formas mais benignas da doença, que essa incapacidade é menor, né, a progressão é menor e a pessoa vive bem. Em geral, as pessoas vivem bem com a esclerose múltipla. Hoje, com o tratamento, prevenindo surtos, prevenindo os processos inflamatórios agudos da doença, as pessoas têm uma vida praticamente normal. Podem exercer a sua profissão e viver, né, exercer suas atividades familiares normalmente. Mas é bastante variável por causa desse componente genético, não é? E a doença é variável em diferentes pessoas. Há pessoas muito bem e há pessoas com um pouco mais de incapacidade, com maior dificuldade, às vezes, visual, ou com problema mesmo motor, dificuldade para andar, algum desequilíbrio. A gente vê bastante isso também, essa variedade da intensidade da doença em diferentes pessoas.
E o senhor falou que existe a fase aguda da doença, como se fosse uma crise. E teria algum gatilho aí, alguma coisa que leva a esse ataque?
Nós não sabemos bem exatamente o que precipita uma fase inflamatória da doença. Alguns fatores a gente consegue identificar, por exemplo, infecções. Pessoas que têm a doença e sofrem uma infecção qualquer, pode ter um novo surto da doença. Vacinações também pode acontecer com um novo surto da doença. Então, todo o processo viral que agride o organismo pode levar à ocorrência de um novo ataque da doença. Isso é bem conhecido. Agora, outros fatores nós não conhecemos, o que faz com que possa haver um ataque num determinado momento da vida da pessoa. Então, no primeiro, segundo ano, depois do início da doença, do primeiro sintoma, a pessoa tende a ter mais ataques. Nos primeiros anos, até os 5 anos, mais ou menos, de doença, o número de ataques é maior. Depois, o número de ataques vai diminuindo no curso do tempo e ficam bem mais raros, demoram, às vezes, 3 anos, 5 anos para acontecer um ataque da doença. Mas a doença, com o passar do tempo, ela sai dessa fase inflamatória de ataques e entra numa fase degenerativa, que nós chamamos que é uma fase chamada secundária progressiva. É secundária progressiva porque a fase inicial é de ataques. Ataque, melhora, vai tratando, melhora. Mas chega um tempo em que a doença, o número de ataques diminui, mas a pessoa vai progredindo, vai piorando gradativamente. Isso demora anos, demora às vezes 10 anos, 15 anos, para chegar numa fase que nós chamamos de secundária progressiva da doença.
E aproveitando, professor, para falar sobre tratamento. A esclerose múltipla não tem cura, mas o tratamento é super importante aí para a qualidade de vida, né? E como é feito esse tratamento? Ele envolve aí mais de um tipo de especialidade médica?
Isso é também uma pergunta bastante interessante, porque nós sempre aconselhamos um tratamento chamado multidisciplinar. Uhum. Não só a parte médica especificamente, com o uso de remédios, né? Remédios na fase aguda, a gente trata a fase aguda com corticosteroides, E na outra fase, uma fase a longo prazo, a gente dá medicamentos, que são medicamentos que modificam a doença, modificadores da doença, ou imunomoduladores, para a prevenção de novos ataques. Mas além dessa parte medicamentosa, e é bom falar que essa parte medicamentosa tem havido um progresso enorme, com uma incorporação de novos medicamentos bastante eficazes, muito mais confortáveis para o uso. Mas além dessa parte medicamentosa, a gente recomenda um tratamento multidisciplinar, que inclui fisioterapia, né, para as pessoas poderem recuperar a parte física, inclui fonoaudiologia, inclui frequentemente um acompanhamento psicológico para adequação da pessoa à doença, para o exercício das suas atividades normais. A gente aconselha também um tratamento aí de ordem, mais um trabalho mental, que a pessoa, né, ajuda, às vezes uma coisa mais espiritual, uma meditação, técnicas de relaxamento. Tudo isso é muito importante. E nós, no CIEM, no Centro de Investigação de Esclerose Múltipla aí da UFMG, nós temos até musicoterapia. Professores da escola de música que trabalham conosco em musicoterapia. Então, nossos pacientes podem fazer esse tratamento também com a música, que tem sido bastante útil. Nós temos publicado o trabalho demonstrando o valor da musicoterapia na recuperação de pacientes.
Que interessante, professor. E explica melhor como que funciona isso da inserção da música no tratamento.
Nós notamos, na musicoterapia, nós temos grupo de pessoas que fazem musicoterapia no CIEM já há por anos. E a gente nota como que esses pacientes gostam da musicoterapia, como eles sentem bem durante o tratamento. Há uma sensação de bem-estar, há uma sensação de grupo. Um dos problemas importantes também, que essa musicoterapia é feita em grupos de pacientes, né? Apreciar a música, participar da música, tocar instrumentos, cantar e até compor. No CIEM, o grupo de musicoterapia chegou a compor várias músicas. Né? E isso é bastante interessante, essa participação. E isso leva a uma sensação muito grande de melhora do bem-estar, melhora da ansiedade, melhora da depressão. As pessoas ficam entusiasmadas, ficam muito mais aderidas ao tratamento medicamentoso e uma sensação de participação dela mesma no seu próprio tratamento, o que é muito importante.
Então também tem uma relação entre mente e a saúde, né, professor?
Uma coisa importante é que existe uma relação muito próxima da parte mental com o sistema imunológico, com o sistema de defesa do organismo. Isso é muito importante. Não são poucos os casos que a gente vê que a doença começa depois de um problema, emocional grave, por exemplo, problema de separação de casais, né? Um problema de uma perda na família, uma morte de uma doença grave na família, isso pode desencadear um surto, reativar a doença, ou mesmo iniciar a doença. Nós temos inúmeros casos assim. Então, o sistema de defesa funciona muito ligado ao nosso sistema psicológico, ao nosso sistema mental. Então, a sensação de bem-estar pelo tratamento, e daí vem o papel da arte, o papel da musicoterapia, isso é muito importante, porque dá uma sensação de bem-estar, uma paz interior muito maior, e realmente isso fortalece o sistema de defesa do organismo.
Certo, professor. E como o sistema nosso de defesa, né, funciona?
Isso, o que a gente sabe é que todo o nosso sistema imunológico funciona em bases assim, bioquímicas, né? A liberação de determinadas substâncias que nós chamamos de citocinas ou quimiocinas, que são substâncias fabricadas por determinadas células de defesa do organismo. E o quanto que essas células vão produzir essas citocinas, quimiocinas, isso depende muito de inúmeros mecanismos do nosso corpo, da nossa, inclusive a parte mental. Então, é o nosso cérebro que comanda muito do nosso corpo. Então, muito disso nós temos consciência. Por exemplo, a gente tem consciência que a gente está conversando nesse momento, a gente tem consciência que nós estamos acordados, a gente tem consciência de fazer umas coisas e outras. Mas muita coisa a gente faz automaticamente sem ter consciência de que está fazendo. Por exemplo, a respiração. Nós não ficamos pensando a todo minuto que nós temos que respirar, nós respiramos automaticamente. Né? O nosso coração bate automaticamente, a gente não tem comando sobre o nosso coração. Então, isso tudo funciona pelo cérebro. O cérebro comanda isso, nosso sistema nervoso autonômico, que nós chamamos assim. E também isso, por exemplo, quando você está mais nervosa, mais ansiosa, o que que acontece? Seu coração bate mais depressa. Você fica com palpitações, taquicardia, respira mais rapidamente, coisas assim. Porque tem uma relação do estado mental com o sistema nervoso autônomo. E também tem uma relação do seu estado mental com o sistema de defesa, de produção dessas substâncias chamadas quimiocinas e citocinas. E daí, realmente, essa relação próxima com a esclerose múltipla, com as doenças, em geral, as doenças chamadas autoimunes, aquelas doenças que dependem realmente do nosso sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo.
Falando dessa relação entre a mente e saúde, professor, e como pode afetar o nosso sistema imunológico, né? Fragilizá-lo. Agora na pandemia, em que as pessoas estão mais ansiosas, estressadas, como isso pode afetar uma pessoa com esclerose múltipla?
Em relação à esclerose múltipla, como também a outras doenças crônicas, o que a pandemia causou principalmente, foi uma sensação de isolamento. A pessoa, para todo mundo, teve essa sensação de isolamento, por ficar mais quieta, mais presa em casa, etc. Mas as pessoas adoentadas, com pessoas com doença crônica, que necessitam medicamentos constantes, que necessitam controles médicos periódicos, sistemáticos, com a impossibilidade de fazer isso, houve realmente uma sensação muito maior do que essas pessoas estão perdidas. Elas estão quase que uma sensação de abandono no tratamento. Isso é bastante comum, é bastante natural que isso aconteça. E com essa sensação de isolamento, vem a maior ansiedade. A pessoa fica ansiosa, sentindo mal, preocupada com a evolução da sua doença, às vezes com problema de medicamentos, falta de medicamentos, não é? Porque a pessoa, esses medicamentos especiais são fornecidos pelo governo, necessitam de receitas médicas para o governo liberar, uma série de dificuldades que essas pessoas têm de conseguir. Então, houve essa sensação de um certo abandono. E com isso, até depressão. As pessoas entram num quadro depressivo por causa dessa sensação de isolamento e de abandono no seu tratamento. E isso traz um prejuízo muito grande, porque as pessoas deprimidas não fazem os exercícios de fisioterapia que podem fazer em casa, sua ginástica, que mesmo em casa é importante. Muitas delas abandonam o tratamento, não querem mais tomar remédios, coisas dessa ordem. Então, isso é muito, muito triste, mas não é um fenômeno só que aconteceu conosco aqui no Brasil. Esse é um fenômeno observado em todo o mundo.
E tem algo que pode ser feito, né, para tentar minimizar esses impactos?
Orienta que mesmo em casa, né, essas pessoas usem redes sociais, se comuniquem com outras pessoas através de redes sociais, através da internet, porque aí já dá uma sensação de estar junto. Isso é muito importante, né, de identificação com o outro. As pessoas conversam por telefone, então a gente sempre recomenda que as pessoas procurem outras pessoas também para conversar, para trocar ideias, para se divertir, contar com a própria vida, porque isso ajuda bastante o estado mental, né? E a gente recomenda às pessoas também que façam exercícios físicos em casa, mesmo não saindo, não podendo ir em uma academia, uma fisioterapia. Muitos exercícios elas aprenderam durante o tempo que elas estavam fazendo fisioterapia, então elas podem fazer isso sozinhas ou com a ajuda de algum familiar em casa. Então, isso também ajuda muito mesmo.
E professor, tem alguma relação entre esclerose múltipla e maior risco de gravidade da Covid?
Na verdade, no início a gente não sabia, porque não havia experiência no mundo inteiro, ninguém tinha experiência dessa relação de esclerose múltipla. E a primeira iniciativa foi, gente, se as pessoas com esclerose múltipla estão tomando remédio, às vezes o remédio, que é um imunossupressor que diminui a resistência da pessoa mesmo para o tratamento da esclerose múltipla, o medicamento pode levar a um risco maior de acontecer a doença. Então, nós ficamos com bastante receio e até alguns medicamentos nós aconselhamos suspensão temporária de alguns medicamentos. Mas com a experiência, com maior conhecimento, à medida que nós fomos tendo casos de pessoas com esclerose múltipla que pegaram Covid, que adoeceram, nós vimos, e também isso no mundo inteiro, também a mesma experiência, é que as pessoas com esclerose múltipla não têm maior chance de pegar Covid. É igual a de todo mundo. O risco é igual a de todo mundo. Exceto em circunstâncias assim, especiais, uma pessoa com esclerose múltipla que está acamada, né, que já tem uma deficiência grande, então essa pessoa tem um risco maior, como também todo mundo que já tem uma deficiência qualquer, por qualquer motivo, tem um risco maior, uma comorbidade aí que leva a um risco maior de acontecer a doença, né, da doença ser mais grave. Entendi. Mas de uma maneira geral, é igual à de todo mundo.
E por causa dos medicamentos, né, professor, que o senhor falou, existe aí alguma restrição para a vacina contra a Covid?
Todo mundo, mesmo que esteja tomando medicamento para esclerose múltipla, deve vacinar. Alguns medicamentos, o que nós recomendamos é que a pessoa vá tomar a vacina depois de um período maior do uso do remédio. Tem remédio, por exemplo, que é dado uma vez a cada 6 meses. Então, a pessoa toma o remédio de 6 em 6 meses. Então, não é bom tomar vacina, tomar o remédio e tomar vacina, porque é tão perto. Então, o que a gente pede é para haver um distanciamento grande entre tomou o remédio, espera alguns meses e aí toma a vacina, próximo da dose a seguir do medicamento.
Entendi. Então,
para alguns medicamentos, para outros não, pode tomar vacina em qualquer época que estiver tomando remédio.
Ah, interessante. Então, aí tem que buscar um médico, uma orientação,
exato,
né, para poder saber.
O seu médico, perguntar para ele quando que deve ser vacinado, e isso nós temos orientado a todo mundo através do site do CIEM, através de telefonemas, através de e-mails. Nós temos orientado todos os nossos pacientes a esse respeito.
Certo, professor. E não pode deixar o tratamento, né? E a ciência tem progredido com respostas mais efetivas aí para essa doença.
Eu acho que de uma maneira geral o que a gente vê, e isso é bastante importante, é que tem um progresso continuado nos últimos anos de tratamento da esclerose múltipla. Porque muitas pessoas consultam com um diagnóstico de esclerose múltipla, elas vão direto à internet, e a internet tem muita coisa boa, mas também tem coisas que não são verdade na internet. Então as pessoas ficam muito assustadas, muito tristes, em ler determinadas coisas, determinadas informações que não são absolutamente reais, que estão na internet. É interessante que as pessoas conversem com o médico, conversem com o seu médico sobre a doença. Isso é extremamente importante. É onde a pessoa pode obter as informações confiáveis, através do seu médico. E nesse aspecto nós fizemos até um trabalho no CIEM, perguntando às pessoas como elas têm o conhecimento sobre a doença. Perguntando às pessoas que têm esclerose múltipla, como você conseguiu conhecer a sua doença, através de quem? E o que a gente nota é que poucas pessoas perguntam aos médicos. Então é importante que o paciente pergunte ao médico, tire todas as suas dúvidas com os médicos, com os especialistas, porque eles sim, eles são a fonte confiável de informação sobre a doença. Ao invés, e eles podem orientar a pessoa a que sites as pessoas devem procurar na internet, quais os caminhos de informação que as pessoas devem ter através da internet. E não ir cegamente à internet procurar informações, porque pode cair em informações que não são verídicas, informações que assustam, às vezes até que deprimem as pessoas.
Exatamente.
Um outro aspecto muito importante é esse progresso que está havendo. Então, eu sou muito otimista. Há anos e anos eu trabalho com a esclerose múltipla, o CIEM foi fundado há 21 anos, nós fundamos o CIEM para o tratamento da esclerose múltipla, o estudo da esclerose múltipla já tem 20 anos, então nós mexemos diretamente com essa doença e nós vemos o grande progresso que existe no tratamento da doença, melhorando muito a qualidade de vida das pessoas, a vida profissional, a vida familiar dos nossos pacientes.
Para mais informações sobre esclerose múltipla e como ter acesso ao tratamento, acesse o site www.ciem.com.br. CIEM é com C, viu gente? E encerramos aqui mais uma série do Saúde com Ciência. Para quem perdeu algum programa, é só acessar o nosso site, anota aí, é medicina.ufmg.br/rádio. Esta edição foi produzida por Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.